Hoje no CBN Saúde nós vamos falar sobre varizes, sobre saúde das pernas e o nosso entrevistado é o cirurgião vascular e endovascular Adjaldes Moraes, que está ao vivo com a gente em 95,5 FM e também pelas redes sociais da CBN Maringá. Olá, muito bom dia.
Bom dia, Luciana. É um prazer falar com vocês, é um prazer receber esse convite da CBN e falar sobre um assunto tão importante para a população.
Nós aqui agradecemos a gentileza da entrevista e eu gostaria de começar perguntando o seguinte: o que são varizes? Por que elas surgem?
Bom, varizes são vasos dilatados, né, que tem uma característica anatômica diferente do que deveria ser. São veias doentes, veias que não estão cumprindo de forma adequada sua função, o seu papel, que é levar o sangue, em geral, dos membros inferiores de volta para o coração. Essas veias, em geral, têm mais de 3 milímetros, são mais saltadas e aparentes nas pernas.
E por que elas surgem exatamente? O que acontece?
A maior parte das varizes surge por uma condição genética, hereditária, uma condição familiar, né? Nós estimamos que em torno de 80% dos pacientes que têm varizes têm um histórico familiar de primeiro grau com varizes. Então, esse componente genético é o mais importante. Também os fatores ambientais, são aqueles fatores que contribuem, servem de gatilho para o desenvolvimento das varizes. Por exemplo, pacientes que têm, né, um hábito de vida mais sedentário, pacientes com sobrepeso, que fazem uso de anticoncepcional, pacientes que não têm esse cuidado, esse autocuidado, acabam estando mais predispostos ao desenvolvimento de varizes.
E quais são esses cuidados necessários? Como prevenir?
Eu acho que a melhor forma de prevenção para o desenvolvimento de varizes seria a atividade física regular. Quanto melhor e mais forte, mais desenvolvido for a musculatura dos membros inferiores, mais ativo fisicamente esse paciente, menor a probabilidade de desenvolver uma doença venosa. E também se manter dentro do peso, né? Hoje, o sobrepeso, especialmente para as mulheres, é um dos principais fatores aí para o desenvolvimento das varizes.
Os homens também podem ter varizes.
Pode sim, a proporção é de 1 para 4, então ela é 4 vezes mais frequente na população, especialmente nas mulheres acima de 30 anos, do que nos homens. E essa predisposição maior para as mulheres terem varizes tem uma relação direta com a questão hormonal. Os hormônios femininos, estrógenos especialmente, são mais favoráveis no desenvolvimento de varizes. E é por isso que o uso de pílula anticoncepcional acaba sendo um fator também para o desenvolvimento de varizes, que você acaba tomando uma dosagem hormonal de estrógeno muito alta.
E durante a gravidez, é possível que surjam varizes?
Sim, existe uma ação hormonal também, e o próprio volume do crescimento uterino, que comprime essa drenagem venosa dos membros inferiores na região pélvica, pelo crescimento do feto, do útero, que também predispõe a mulher a um desenvolvimento maior de varizes durante esse período. Então, existe a ação hormonal e existe a ação mecânica de compressão do útero. Então, é uma fase mais delicada e serve, sim, como um gatilho para o desenvolvimento de varizes. É por isso que é importante, né, aquela mulher que já tem um histórico familiar de varizes, ela procurar uma assistência de um cirurgião vascular durante a gestação, especialmente para a utilização de uma meia de compressão para evitar, prevenir a formação dessas varizes.
Quem sente muita dor na perna é em função das varizes?
Existem uma série de doenças que podem levar a dores nas pernas, né? Mas, em geral, um dos primeiros sintomas que aparece na doença venosa é a sensação de peso, cansaço, queimação, câimbras noturnas, formigamento. São os sintomas mais frequentes que aparecem em quem tem uma doença venosa. Mas, como a gente explicou, várias doenças podem causar dores nas pernas. É por isso a avaliação do especialista, do cirurgião vascular é importante para a gente chegar num diagnóstico correto.
A gente vê sempre muita preocupação com a questão estética em relação às varizes, né? Qual é o problema que as varizes podem causar no organismo?
As varizes podem complicar com situações mais graves, incluindo trombose venosa profunda, formação de úlceras nas pernas, formação de manchas escurecidas. Os vasinhos, sem dúvida, é uma das principais causas de procura do cirurgião vascular, né? A questão estética. Muitas vezes surge como o primeiro sinal aí da doença venosa aqueles microvasinhos, né, que incomodam esteticamente, mas quando a gente vai avaliar, muitas das vezes existem já uma doença venosa ali por baixo que não está sendo diagnosticada, não está sendo vista. Então o paciente procura por uma questão estética, mas a maioria dos casos existe uma doença venosa já existente ali. A gente não fala mais só de uma questão estética, é óbvio que vai ter o ganho, o benefício estético com o tratamento, mas se fala do tratamento de uma doença de fato.
E daí pode ser recomendada uma cirurgia?
Hoje em dia, 80% ou até mais do que isso, a gente consegue resolver sem a necessidade de cirurgia, dos casos de insuficiência venosa. Mas a cirurgia ainda é muito indicada e é, sim, uma possibilidade de tratamento para muitos dos pacientes. Hoje é importante desmistificar que os pacientes têm uma preocupação muito grande com o risco do procedimento cirúrgico, né, da cirurgia de varizes. Hoje em dia é uma cirurgia de pequeno porte, considerada uma cirurgia minimamente invasiva, com tempo de recuperação muito rápido e pouco doloroso. A técnica evoluiu bastante nos últimos anos e hoje, os poucos casos que a gente indica a cirurgia, a gente consegue uma alternativa minimamente invasiva, consegue tratar esses pacientes com o menor risco possível, tem alta no mesmo dia da cirurgia, a recuperação é rápida, leva apenas alguns dias e pouco dolorosa.
E depois desse tratamento, ou até da cirurgia, né, como é que fica a perna da paciente? Melhoram as dores? A qualidade de vida melhora? Ou há o risco de retornar o problema?
O pós-cirúrgico do paciente de cirurgia de varizes hoje, né, com essas evoluções tecnológicas, melhorou muito. Então é uma condição onde o paciente tem pouco desconforto e consegue se recuperar bem. Com relação ao pós-operatório tardio, né, esse paciente, em geral, não tem grandes riscos de complicações. Uma das perguntas que nos fazem bastante é se a doença venosa pode voltar. Normalmente, o que leva ao desenvolvimento da doença venosa é essa condição hereditária, genética, combinada com fatores ambientais. Por exemplo, sedentarismo, sobrepeso, atividade de trabalho onde o paciente passa muitas horas parado na mesma posição, seja sentado ou em pé, gestação, uso de anticoncepcional, tabagismo. Quando você combina esses fatores, mesmo o paciente tendo realizado um tratamento atual, ele resolveu o problema dele, mas depois de alguns anos, se expondo novamente a esses fatores de risco e tendo uma condição genética predisponente, ele pode voltar no futuro a desenvolver novamente varizes. É por isso que a gente recomenda um acompanhamento semestral dos pacientes que têm varizes, mesmo no pós-operatório, quando a doença já foi tratada e resolvida. Esse paciente deve seguir acompanhando com o cirurgião vascular para evitar a recidiva da doença venosa.
Uhum. A nossa ouvinte Iris pergunta que cuidados pessoas com 65 anos ou mais e que tenham varizes precisam ter ao fazer atividade física, se é preciso ter algum cuidado, né, para fazer atividade física já que tem varizes. E ela pergunta também se existe algum medicamento tópico para melhorar o problema, atenuar dores.
Hoje em dia, não há uma restrição do ponto de vista vascular à atividade física nessa faixa etária, mesmo o paciente tendo doença venosa. A gente entende hoje que a atividade física, o fortalecimento da nossa bomba muscular da panturrilha, que consideramos hoje como vasculares o nosso segundo coração, ele é fundamental. Então, se manter ativo fisicamente, caso ela não tenha nenhuma outra contraindicação de outra doença, por exemplo, artrose, alguma outra comorbidade que possa impedir essa atividade física, mas do ponto de vista vascular é super recomendável. E a gente recomenda, inclusive, a utilização de uma meia de compressão durante a atividade física, que pode trazer mais segurança e conforto para o paciente, né? Essa seria a nossa orientação aí. Em relação ao uso de medicamentos tópicos, né, a gente utiliza os medicamentos, tanto tópicos quanto via oral, como paliativos, para aliviar os sintomas, melhorar a qualidade de vida do paciente. Não significa que essa medicação vai tratar as suas varizes ou vai resolver desaparecer com os vasinhos ou com as varizes. Na verdade, eles são sintomáticos, eles melhoram a qualidade de vida do paciente, aliviando os sintomas.
Quer dizer que um creme ele só vai aliviar sintomas mesmo, não vai reduzir aquela varize.
Isso. Hoje em dia, para a gente tratar a varize de fato, a gente tem algumas técnicas, seja cirúrgicas, seja com laser, tanto endovenoso quanto transdérmico, seja com utilização de substâncias esclerosantes para a gente poder tratar através da esclerose, que é conhecido como secar os vasos, né? A gente tem essas substâncias hoje como alternativa de tratamento, mas isso é tratar as varizes. Quando a gente alivia os sintomas, a gente está tratando os sintomas e não a doença.
Uhum. Doutor, deixa eu perguntar novamente, eu acho que eu não entendi muito bem. Aquelas veias finas, elas já podem ser consideradas varizes? Aquelas veinhas um pouquinho mais saltadinhas, vermelhinhas?
Essa é uma distinção que vale a pena uma avaliação do especialista, por quê? Normalmente, o que você está chamando de vasinhos, a gente chama tecnicamente como telangiectasias. Esses microvasinhos, que esteticamente incomodam bastante, né, esses vasinhos eles acabam não sendo varizes, eles são apenas uma manifestação dessa insuficiência venosa, que pode ser o primeiro sinal de uma doença venosa aí, que está começando. Então, assim, é importante a gente distinguir. Esses microvasinhos, essas telangiectasias, não têm indicação de tratamento cirúrgico, né? Você vai fazer um tratamento estético, muitas vezes, ou com laser, ou mesmo com aplicação de uma substância esclerosante para secar esses vasinhos.
Certo. E secando esses vasinhos, você contribui para o bom funcionamento das veias ou não? Não tem nada a ver, é só estético?
Em muitos casos, a grande maioria das vezes, esses microvasinhos eles têm uma relação com uma varize mais profunda, né? Então, quando o paciente nos procura por um tratamento estético, a gente realiza um ultrassom Doppler na avaliação clínica desse paciente, né? Durante o exame físico, faz parte da consulta vascular a realização desse ultrassom, para mapear esse sistema venoso e caracterizar e documentar se não há uma varize mais profunda. Porque se houver uma varize mais profunda, há necessidade do tratamento dessa varize para que a gente tenha um resultado efetivo e definitivo desses microvasinhos. Porque muitas vezes acontece do paciente ficar secando os vasinhos sem ter um resultado definitivo. Passa alguns meses, volta tudo de novo naquela mesma região. Por que isso acontece? Porque provavelmente existe uma varize mais profunda que está nutrindo a formação daqueles vasinhos. Se ela não for tratada, esse problema não vai se resolver.
Bom, a nossa ouvinte Roseli, ela faz uma pergunta aqui, ela diz o seguinte, ela diz que ela fez o tratamento de escleroterapia pelo SUS, mas ela continua com dor nas pernas, tem muitos vasinhos, embora a mãe dela não tivesse essa questão das varizes, não tivesse varizes, então ela não tem esse peso hereditário, né, pelo que ela fala aqui. E ela diz que ainda sente muitas dores nas pernas, ela fica muito tempo em pé durante o dia, mais de 10 horas, ela disse.
Bom, nesse caso, era interessante que ela passasse em consulta, né, para a gente poder entender, né, o cirurgião vascular que acompanha, ela possa entender o que está acontecendo. Pode ser uma recidiva da doença, já que ela tem um fator de risco, que é essa atividade onde ela passa muitas horas em pé. Talvez seja recomendável ela manter o uso da meia elástica durante esse período em que ela se mantém em posição ortostática, né, em pé ali durante o trabalho, com uma forma até de aliviar os seus sintomas e também prevenir essa recidiva da doença venosa. Mas precisa ser examinada, precisa refazer esse ultrassom Doppler. Ela já passou por um tratamento e precisa identificar se todas as vezes foram resolvidas, foram tratadas nessa escleroterapia ou não.
Então, quer dizer que há um percentual de pessoas que, embora não tenha questão genética, vão desenvolver varizes.
Sim, em torno de 15% a 20% dos casos de sexo venoso não tem uma relação direta com o histórico familiar, apesar de ser o fator mais importante, ele não é necessário que tenha alguma condição genética predisponente. Paciente que faz uso crônico de anticoncepcional, paciente que é sedentário, sobrepeso, esse paciente, ele por si só, por essas outras posições ambientais, tem um risco de desenvolvimento de varizes. Existem aqueles pacientes também que têm sequelas pós-trombóticas, né, que desenvolveram alguma trombose ao longo da vida e, por consequência, por sequela dessa trombose, também estão mais predispostos ao desenvolvimento de varizes nas pernas, cujo tratamento, inclusive, é bem mais complexo e exige muito mais do que apenas secar os vasinhos.
A medicina orienta, recomenda uma idade para que a pessoa comece a procurar um médico especialista ou quando o problema aparecer?
Normalmente o paciente, quando ele começa a ficar sintomático ou começa a aparecer esses pequenos vasinhos que a gente estava discutindo, né, já é o primeiro sinal de que ele deve procurar uma assistência vascular. A gente recomenda hoje que a partir de 50 anos o paciente tenha sim uma avaliação com cirurgião vascular, não pela questão venosa, mas também pela questão arterial, para descartar a possível aterosclerose, né, que é o acúmulo de placa de colesterol na parede arterial. Então, há essa recomendação, especialmente acima dos 50 anos. Mas, para a doença venosa, assim que o paciente começa a desenvolver algum grau de desconforto nas pernas ou começa a aparecer algum vasinho, mesmo que ele não tenha dor, esse já é o momento de procurar o especialista, até para evitar a necessidade de um tratamento mais agressivo no futuro.
É recomendado colocar as pernas para o alto para reduzir a dor?
Sem dúvida, essa é uma alternativa que a gente utiliza, né, para os pacientes, que é colocar as pernas para cima. É, quando o paciente chega com a perna muito inchada, cansado em casa, aquela sensação de cãibra, de peso, né, isso costuma aparecer mais no período vespertino, no final do dia, quando o paciente chega em casa para descansar. Nesse momento, se ele coloca a perna um pouco mais elevada, isso ajuda no retorno venoso da perna, acaba desinchando mais rápido, aliviando a sensação de desconforto.
A ergonomia no ambiente de trabalho também é importante em relação a isso?
Fundamental. Não só a questão ergonômica, né, da posição que você está ali, que tem que ser confortável para você trabalhar e executar suas atividades de trabalho, mas também a possibilidade de a cada uma hora, pelo menos, você levantar, ir ao banheiro, né, andar alguns metros ali ou por alguns minutos, para que você ative a sua circulação. E também a utilização de meia elástica no trabalho para aqueles pacientes que já têm algum grau, algum estágio da doença venosa é fundamental para que essa doença não progrida e também os seus sintomas se tornem inexistentes durante a utilização da meia. Você vai estar protegido em relação a sentir esse desconforto, esse peso nas pernas.
Sentar com as pernas cruzadas é prejudicial?
Não, isso é um mito, assim como usar salto alto é um mito. O que acontece, né, na questão do salto alto, por exemplo, é que o paciente que já tem uma doença venosa, ao utilizar o salto alto por muitas horas, ele vai deixar de ter aquele movimento de contração muscular da panturrilha, porque esse movimento ele é executado à medida que você faz a dorsiflexão do pé, aquele movimento de acelerar o carro. Se quando você está usando o salto alto, você não tem a possibilidade de fazer esse movimento, a sua panturrilha não está bombeando esse sangue dos membros inferiores de volta para o coração. Então fica muito prejudicado o retorno venoso, o paciente acaba sentindo mais desconforto. Mas não quer dizer que isso vá causar varizes, né? Os estudos já mostram que cruzar a perna, usar salto alto não é um fator para o desenvolvimento de varizes. Talvez possa piorar um pouquinho os sintomas, mas não é um fator de gatilho para o desenvolvimento de varizes.
Tá certo. Doutor, muito obrigada pela entrevista, um ótimo dia.
Muito obrigado a vocês, foi um prazer, contem comigo aí, sempre que eu puder participar.
Nós é que agradecemos. Nós conversamos com o cirurgião vascular e endovascular Adjaldes Moraes, falamos sobre varizes, saúde das pernas, no CBN Saúde desta segunda-feira.